história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 23, mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Shows gospel são atrações de hoje da Expo Rondon. Ingresso custa 1 quilo de alimento. Prefeito de Quatro Pontes assina empenhos do Bolsa Auxílio Educação. Projeto de ampliação da PAI de Marechal será apresentado durante a festa dos 65 anos.
Claudinei Domingues.
Mais de 1 tonelada de maconha apreendida no interior de Santa Helena.
Carla Escher.
Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados é contra o retorno do horário brasileiro de verão.
Antônio dos Santos.
Brasileirão tem confrontos importantes na rodada de hoje à noite. Vasco e Bahia se despediram ontem da Sul-Americana. Seleção feminina do Brasil goleia o Paraguai pela Copa América. Definidos os semifinalistas da bocha no Corinthians de Margarida.
Regis Guerreiro.
Prefeitura convoca a população para audiência pública sobre revitalização da Avenida Maripá. Senador Sérgio Moro visita a Nova Santa Rosa, reafirma compromissos e manifesta preocupação com os rumos do Brasil.
E ainda, Coronel Divonzir fala sobre ações do BPFron para combater a criminalidade na região. Passaportes e ingressos individuais a preços promocionais podem ser adquiridos até hoje. Marechal Rondon tem ações reforçadas no setor de segurança pública. Posto de combustível é arrombado em Marechal Rondon. Polícia prende mais de 1 tonelada de maconha no interior de Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias.
Estamos iniciando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 23 mês de julho, ano de 2025. E um homem importante agora, precisamos saber, né, o que acontece no clima em Marechal Cândido Rondon hoje e principalmente no domingo. Homem do tempo, Adriel Marcelo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos com a previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon e também a nossa micro-região. Começando com hoje, hoje é quarta-feira, meio de semana, céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 16 graus. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora já está na máxima, 27 graus agora, umidade relativa do ar 48%. Para amanhã, quinta-feira, e aí nós vamos saber se as informações do CIMEPAR vão bater, tá? Para amanhã, quinta-feira, é para a temperatura despencar, segundo o CIMEPAR. A máxima de amanhã é para chegar em 19 graus e a mínima em 15 graus e teremos pancadas de chuva. A probabilidade está em 97%. Aí eu preciso trazer a informação que, segundo o CIMEPAR, amanhã, quinta-feira, 10 horas da manhã, 42% a probabilidade de pancadas de chuva. 11 horas da manhã, sobe para 68% a probabilidade. Meio-dia, 91%. 1 hora da tarde, 98%. E assim segue até as 11 horas da noite. Então, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, poderemos ter pancadas de chuva amanhã, das 10 da manhã até as 11 horas da noite. Aí nós chegamos na sexta-feira. Céu claro novamente e a temperatura sobe um pouco. Vamos a 25 de máxima e a mínima de 16 graus. Sábado, céu claro, máxima de 28, mínima de 18 graus. E no domingo, ainda não abri o gráfico por completo, mas O CIMEPAR mostra pancadas de chuva no domingo, com a máxima de 22 e a mínima de 18 graus. E a probabilidade para o domingo para ocorrer pancadas de chuva está em 97%. Então, aquele resumão. Vamos ver como que vai estar o tempo amanhã, se o CIMEPAR vai acertar ou não. Dependendo do que vem amanhã, a gente também fica meio esperto aí pro domingão. Completo, João Marcos, lembrando mais uma vez que já estamos na máxima. 27 graus, temperatura registrada nesse momento, 48% umidade relativa do ar.
Polícia Militar de Toledo foi acionada ontem para atender uma situação de roubo em uma empresa revendedora de veículos. No local, solicitante relatou que funcionário realizava algumas manutenções dos automóveis no pátio da empresa quando o indivíduo chegou. Olhou alguns carros, mirou um Hyundai Santa Fé de cor prata. O vendedor disse ter sido ameaçado pelo elemento que o ordenou para que se afastasse, pois iria sair com o carro. Relatou ainda que, aparentemente, o autor dos fatos estava armado, pois observou um volume em sua cintura. Ele trajava camiseta branca, calça jeans de cor azul e possui várias tatuagens em ambos os braços. Buscas foram realizadas, porém, o veículo até o momento não foi localizado. Duas ocorrências de furto também foram registradas pela Polícia Militar, mas aqui em Marechal Cândido Rondon, no dia de ontem. Uma delas, ainda na madrugada, por volta das 4 horas e 30 minutos, foi um arrombamento no alto posto de stop da BR-163. No local, gerente informou que pela câmera de monitoramento foi possível observar um indivíduo invadindo o local após quebrar a porta de vidro da frente. Ele subtraiu cerca de R$80 e 2 litros de uísque Johnny Walker. Gerente informou que o arrombamento ocorreu por volta das 3 horas e 30 minutos da madrugada. Outra situação foi por volta das 21 horas de ontem, quando em patrulhamento na Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao cemitério municipal, uma equipe foi abordada por dois indivíduos, os quais relataram que momentos antes, um deles teve sua bicicleta Orge modelo Hacker Sport, de cor cinza, furtada. Segundo ele, a bike estava no estacionamento do supermercado na Vila Gaúcha. O trabalho de inteligência do Batalhão de Polícia de Fronteira foi fundamental para o desenrolar da Operação Hidra, realizada ontem e que prendeu dezenas de pessoas em vários municípios. Somente em Marechal Cândido Rondon foram presas 21 pessoas. Comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira, Coronel Divonzir, fala sobre o setor de inteligência e que essa operação iniciou no ano passado com uma apreensão de drogas efetuada pelo órgão.
É uma dinâmica que a Polícia Militar do Paraná, por meio do BPFRON, vem adotando. A gente já tem conhecimento, né, pessoal com o Dr. Macorim desde o tempo que eu era tenente aqui, né, doutor? Já trabalhávamos juntos desde aquela época, mas nos últimos anos é uma tendência, né, que as forças cada vez atuem mais integradas porque se desenvolveu essa mentalidade de que, como o doutor falou, a população quer que a polícia... que o gato como o rato, ela não importa a cor do gato, ela quer que como o rato. Então, nós somos todos polícia, nós somos todos, combatemos o mesmo inimigo. Então, se o marginal também vê polícia, ele não importa a cor da farda que está usando, nós também temos que ter essa mentalidade, e é uma filosofia da Secretaria de Segurança Pública, e nós, aqui na ponta, nós que somos policiais que estamos na execução, nós temos essa filosofia. O doutor Rodrigo também, desde que Cascavel já trabalhamos junto, depois Marechal, sempre teve essa filosofia. E é bacana, e hoje cada vez mais a gente percebe que há essa integração, há essa vontade mútua de ambas as instituições, vinculando guarda, vinculando muitas vezes PRF e outras forças. Isso só a população, que é quem importa, que é o consumidor final do nosso serviço, só tem a ganhar com isso. São ações como essa que se tornaram, como eu falei, estão se tornando cada vez mais comuns. Hoje é muito comum o doutor Yasmin, que está lá em Marechal, que é a sede do batalhão, seguidamente, muitas vezes, ela até esses dias, uma semana atrás, ela me ligou 8 horas da noite falando, eu preciso amanhã cumprir umas buscas aqui. Eu falei, estamos aí, que hora que você quer as equipes e onde quer para as equipes estarem? Então a gente tem trabalhado nessa forma, porque aquele contato direto, porque isso desburocratiza o trabalho e os resultados acontecem. Então a gente tem visto a Polícia Civil, a Polícia Militar, cada dia mais atingindo números maiores. O BPFRON, nós estamos ali com recordes e recordes de apreensões, e é muitas vezes graças a essa integração que vem ocorrendo nas instituições.
E duas grandes apreensões de drogas foram realizadas ontem na área rural de Santa Helena. O trabalho envolveu Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar do Paraná no combate ao tráfico de drogas e crimes transfronteiriços. Nos conte detalhes a respeito desta ocorrência, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, foram duas importantes ações. A primeira ocorreu por volta do meio-dia, quando uma caminhonete S10 foi localizada abandonada em uma plantação de milho na região de Subsede. A ação teve início após patrulhamento de rotina identificar movimentação suspeita nas estradas vicinais próximas ao Lago de Itaipu. E ao se aproximarem para a abordagem, os policiais perceberam que o condutor do veículo tentou fugir, abandonando o automóvel na lavoura. No interior da caminhonete foram encontrados vários fardos de maconha prensada, totalizando 357 quilos e 800 gramas da droga. O condutor não foi mais localizado, apesar das buscas imediatas na região. A segunda apreensão ocorreu por volta das 16 horas, às margens do Lago de Itaipu, também na zona rural de Santa Helena. As equipes policiais monitoravam movimentações de embarcações vindas da margem paraguaia em direção ao território brasileiro. Ao realizarem buscas na mata ciliar próxima à margem, os policiais localizaram diversos fardos de maconha abandonados, totalizando 726 quilos e 500 gramas do entorpecente. Somadas, as apreensões somaram mais de uma tonelada de maconha retida de circulação. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelos carregamentos que configuram crime de tráfico internacional de drogas.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo de volta e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu bem pouco, 0,02%. Dólar para compra, R$ 5,568. Dólar para venda, R$ 5,569.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 23, mês de julho. E a polêmica sobre o retorno ou não do horário brasileiro de verão fez com que a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados se manifestasse contra a ideia de retomada da lei. Carla Escher, boa tarde. Como é que fica a sequência do debate em torno desse assunto?
Boa tarde, João Marcos. Pois bem, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de lei que proíbe a adoção do horário de verão em todo o território nacional. Desde 2019, o Brasil não adota a medida, que vigora entre os meses de outubro e fevereiro. A iniciativa legislativa, no entanto, tem a intenção de formalizar a proibição. Relator do projeto de lei, o deputado Diego Garcia afirmou que a adoção do horário de verão poderia acarretar em consequências adversas para a saúde, como distúrbios do sono, fadiga, desequilíbrio hormonal e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Além disso, segundo ele, a obrigatoriedade de acordar mais cedo e enfrentar deslocamentos em plena escuridão pode gerar sentimentos de insegurança e perigo, sobretudo em um contexto de aumento da violência urbana. Para Garcia, atualmente a economia de energia gerada pelo horário de verão é questionável. Um estudo de 2017, realizado pela Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, indicou que a adoção desta política pública atualmente traz resultados próximos à neutralidade para o consumidor brasileiro de energia elétrica, tanto em relação à economia de energia quanto para a redução da demanda máxima do sistema. Por outro lado, o deputado baiano Jorge Sola apresentou voto em separado, pedindo a rejeição da proposta. Para ele, deveria ser atribuição do governo federal executar a política energética. Além disso, a utilização do horário de verão seria uma decisão de cunho setorial e não uma matéria relacionada aos preceitos e princípios da ordem política ou jurídica do país. Independente das opiniões, a proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Minas e Energia e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado Federal.
Passaportes e ingressos individuais a preços promocionais podem ser adquiridos até esta quarta-feira. É isso, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E a ASEMAR, Associação dos Servidores Públicos Municipais de Marechal Rondon, responsável pela comercialização dos ingressos para os shows da Expo Rondon 2025, informa que a venda dos passaportes e ingressos individuais para a pista a preço promocional estará disponível até hoje, quarta-feira, na CCO do Parque de Exposições e no escritório da ASEMAR na Prefeitura. O valor é de R$ 80,00 para o passaporte e R$ 40,00 para o ingresso individual por noite. As entradas também podem ser adquiridas em pontos de venda espalhados pela região. O valor do passaporte para a pista é de R$ 120,00 mais taxa de serviço. Já o ingresso individual custa R$ 100,00 mais taxa de serviço por noite. A opção de meia entrada está disponível pelo valor de R$ 50,00 mais uma taxa de serviço. A compra online pode ser feita pelo site exporondon.mcr.pr.gov.br, na aba Ingressos. As entradas para o show gospel continuam sendo trocadas por 1 quilo de alimento nas igrejas.
Marechal Cândido Rondon conta com reforço de dezenas de policiais de vários órgãos do estado que desde ontem atuam em escalas especiais. Coincidindo com a festa dos 65 anos do município, foi iniciada ontem a Operação Sinergia 2. Esteve presente em Marechal Cândido Rondon, secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira.
Nós viemos na ocasião passada, nos comprometemos a retornar aqui ao município, onde nós lançaríamos um grande projeto e uma grande operação. E isso está se efetivando com a Operação Sinergia e também com o programa Missão Paraná, que é um programa do governo do estado, executado pela Secretaria de Segurança, que busca a aproximação das polícias com a sociedade e com seus representantes. Por sorte, coincidiu as datas da Sinergia com a Missão Paraná. E que bom, né? Que bom que teremos mais pessoas, que bom que teremos turistas e o município ganha com isso, a segurança ganha com isso e o estado também. A denúncia ela é garantida, o anonimato é garantido e também estaremos ao longo da semana dispostos a ouvir todas as demandas que porventura a sociedade tem. Eu agradeço pelo respeito, meu respeito a todo o pessoal da imprensa, meu respeito ao município e contem conosco.
E no Frente Ampla de Notícia, agora os principais destaques esportivos. Começamos com a Copa Sul-Americana. Vasco e Bahia, fora. Foram eliminados ontem, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. Fora os dois. Inclusive, a eliminação do Vasco foi considerada humilhante. Um empate melancólico marcou o último capítulo de uma campanha frustrante do Vasco na Sul-Americana. O time foi incapaz de dar ao menos o alento de uma vitória para honrar a torcida que se fez presente no fim da noite desta terça-feira no São Januário. E no fim, o placar agregado de 5-1 nos playoffs para o Independiente del Valle escancara erros e culpados, dos jogadores até a diretoria. A queda na competição se torna ainda mais vexatória quando lembrado que a Copa Sul-Americana era a prioridade do Vasco para 2025. Um erro de avaliação em relação à qualidade técnica do elenco, que mostra a cada jogo as lacunas e faltas de opções. Em um erro de planejamento por poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, visando a Sul-Americana, e hoje ver o time ter pontuação de zona de rebaixamento em 16º lugar. Já o Bahia também teve uma noite ruim no aspecto coletivo e individual e deixou a Sul-Americana de forma precoce. Eliminação dos playoffs após derrota de 1-0 para o América de Cali ontem na Colômbia foi reflexo de um tricolor que cometeu falha crucial e não teve o poder de reação. Aproveitando, João, ontem à noite a seleção brasileira feminina venceu o Paraguai por 4-1 com grande atuação coletiva e já está classificada para as semifinais da Copa América com uma rodada de antecedência. O próximo compromisso do Brasil será na sexta-feira, dia 25, contra a Colômbia, que ocupa a segunda posição após uma goleada de 8-0 sobre a Bolívia.
E hoje confrontos importantes marcarão a rodada do Campeonato Brasileiro. Quais são esses confrontos, Antônio?
Sim, João, noite de rodadas importantes, confrontos especiais. Vamos aos jogos então. Ceará e Mirassol às 19 horas no Castelão. Às 19 horas, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Duelo de grandes, né? Que esteve aí disputando o Mundial de Clubes, a Copa Mundial de Clubes. Também, às 19h30, Corinthians recebe na Neoquímica o Cruzeiro. Bragantino recebe o Flamengo no Cícero de Souza Marques, às 21h30. Mesmo horário de Santos e Internacional na Vila Belmiro. Encerrando os jogos da noite, né? Às 21h30 também, o Vitória no Barradão recebe o Sport.
Finalizando participação de Antônio dos Santos em Frente Ampla de Notícias, jogos no Corinthians de Margarida ontem definiram os semifinalistas do Campeonato Municipal de Bocha, é isso?
Isso mesmo, João, e os resultados foram os seguintes: Shop Dunkel, 11, Agrícola Andres, 12, Associação Linha Concórdia, a Sicredi, 5, Master Clima, 12. Sociedade União Fabiane Henk, Tráfico Pago, Pedrali, Gabriel Douglas, 12, Pizzaria São Roque, B, 11. Anderson Thiago Leandro, 7. Alfa Imobiliária, Pizzaria Show de Bola, Transvarkin, Canal da Bocha Marechal, 12. Então, nas semifinais se enfrentarão Agrícola Andrés versus Master Clima e Sociedade União Fabiane Henk, Tráfico Pago Pedrali e Gabriel Douglas versus Pizzaria São Roque. As partidas serão disputadas no dia 3 de agosto, que será um domingo.
E de volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, subiu 0,85%, está sendo comercializada em R$ 118,00. Milho saca 60 quilos, R$ 49,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 23, mês de julho. Festa dos 65 anos de Marechal Rondon, nossa Expo Rondon, será aberta oficialmente amanhã. Contudo, hoje, já teremos atrações, Maico Bicker. Conta o que vai acontecer nesta quarta-feira, lá no Parque de Exposições. Boa tarde!
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Então, hoje nós teremos, além dos shows gospel, também momentos de fé. A partir das 18 horas, os portões do estádio serão abertos ao público. Primeiro cantor, Alisson Santos, sobe ao palco às 19 horas. 8h30 da noite, culto ecumênico e 21 horas, o show com Isadora Pompeu. Lembrando que hoje, já a partir das 2 horas da tarde, ao funcionamento do parque de diversões instalado ao lado do ginásio Ney Braga. Mas quem participa com a gente fala desse primeiro dia de atividades da Expo Rondon, a festa dos 65 anos, é o coordenador geral da festa, Gilmar Daten. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Hoje é o grande dia, dia de início da Expo Rondon 2025. Teremos dois grandes shows no estádio municipal. Os portões se abrirão às 8 horas para o show de Alice Santo, que acontece às 19h, e logo após o show da Isadora Pompeu, que será às 21 horas da noite, no estádio municipal. Lembrando a população que não adquiriu ingresso, que pode estar trocando na bilheteria o seu ingresso para assistir esses dois grandes shows por apenas 1 quilo de alimento. Há uma notícia importante, pessoal: ainda hoje teremos ingressos promocionais no Central de Vendas, junto ao Parque de Exposições, e a partir de amanhã, então, somente na bilheteria, e o custo ficará um pouquinho maior. Então, corram e aproveitem ainda comprar seu ingresso para os shows promocionais ainda hoje, na semana, Central de Vendas no Parque de Exposições. Então, quero fazer aqui o convite a toda a população que vem hoje prestigiar esses dois grandes shows no estádio. Temos um recorde de ingressos vendidos, colocados nas igrejas. E aproveitar também para convidar a população em geral para que participe amanhã da abertura, amanhã, quinta-feira, às 19 horas, na Casa Cultural da Abertura Oficial da Festa. Junto com a abertura, abriremos todos os espaços da festa, sendo Copa Germânica, Casa Cultural, Expomar, Rodeio inicia amanhã. Lembrando, para quem ainda não adquiriu seu ingresso, pode estar adquirindo na hora, trazendo 1 quilo de alimento, troca pelo ingresso para os dois shows, Alisson Santos e Isadora Pompeu, no estádio municipal hoje à noite. Lembrando que poderão trazer suas cadeiras para ficar bem à vontade, para sentar próximos aos artistas. Não teremos área de bistrô montada hoje à noite nesses shows, então traga suas cadeiras para se sentir mais à vontade.
Maico, e o prefeito Canela assinou empenhos do Bolsa Auxílio Educação. É um programa novo criado pela gestão Canela e Tonelli. Como é que vai funcionar isso lá no município de Quatro Pontes?
Isso mesmo, João Marcos. É um projeto inovador criado pelo governo municipal. Será um benefício a ser concedido aos estudantes de Quatro Pontes que protocolaram o pedido dentro do prazo. O programa, criado por lei municipal, o objetivo é estimular e apoiar a formação educacional e profissional dos quatropontenses. O auxílio, então, ele contempla estudantes residentes e domiciliados em Quatro Pontes há mais de 3 meses, que frequentam entre 3 e 7 vezes por semana cursos como educação básica não ofertada em Quatro Pontes, curso pré-vestibular, curso técnico profissionalizante, curso superior de graduação ou pós-graduação. O valor do benefício é de R$ 77,50 por mês, com variações conforme a frequência ou a modalidade do curso, né? Cursos semipresenciais, onde o quatropontense estuda 1 ou 2 vezes por semana, o valor é de 50%. Cursos 100% online, o valor é de 25%. E estudantes com residência temporária fora do município também têm direito ao valor de 50% do benefício, desde que mantenham vínculo com Quatro Pontes. O pagamento referente ao primeiro semestre será realizado agora mês que vem, e o do segundo semestre será efetuado em dezembro. A administração Canela e Tonelli reforça que a iniciativa integra as ações voltadas à valorização da educação e ao incentivo à qualificação de jovens e adultos quatropontenses.
Outro assunto interessante, projeto de ampliação da PAI de Marechal Cândido Rondon será apresentado durante a Expo Rondon. Quem está responsável pelo projeto, Michael Bicker?
Quem está desenvolvendo todo esse projeto, João Marcos, é a ARE, Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Marechal Cândido Rondon. Conforme repassado pelo presidente da entidade, o Michael Lang, o envolvimento técnico teve início há cerca de 1 ano, quando foi formada uma comissão específica para avaliar as medidas e as necessidades da PAI. Foram feitas visitas, medições, identificados pontos cruciais para serem melhorados, como, por exemplo, salas de aula, cozinha, fisioterapia e até a criação de um auditório. Presidente da AREA, Michael Lang, fala sobre essa parceria solidária com a PAI rondonense.
Boa tarde, Maico, tudo bem? Aos ouvintes da Rádio Difusora, Gostaria de agradecer primeiramente ao convite, para nós fazer a entrega, dos projetos da nova sede da APAI, que é a Associação Regional dos Arquitetos e Engenheiros aqui de Marechal Cândido Rondon, estão fazendo, em parceria com profissionais sócios aqui da entidade, Gostaria primeiramente de apresentar os integrantes do grupo, agradecer ao Giovanni Bardi, Ricardo Nidi, a Caroline Palma, o Fernando Costa, a Letícia Ramp, a Nicole Bona, a Luana Tomé, o Ricardo Nidi, todos esses integrantes que fazem parte da nossa comissão do desenvolvimento dos projetos para a PAI, onde nesse projeto nós estamos revitalizando novos ambientes, fazendo a ampliação, a remodelação, enfatizando melhor os espaços lá, a gente montou uma comissão, onde nessa comissão, que eu citei os nomes dos participantes, nós fizemos reuniões mensais, onde a gente debate as melhorias, vamos em loco, que é no local, coletar informações, medidas, tudo para melhorar o atendimento, que a PAI faz, Esse é trabalho que eles atendem lá, e as crianças e as pessoas com necessidades, Então é muito gratificante poder participar de uma ação dessa, Gostaríamos de convidar todos agora no próximo sábado, dia 26 de julho, a partir das 18h40, vamos fazer a entrega dos projetos arquitetônicos, as imagens, o que nós já temos executado, tudo certinho. Só estamos agora finalizando a parte burocrática, que é o encaminhamento, a aprovação, tem a parte de bombeiros, todas essas essa situação. Vai edificar um espaço amplo, moderno, seguro. Então, gostaria de agradecer todos os envolvidos, a comissão da PAI, o Beto, que tomam a frente aí, né? Toda e a diretora e a direção, o pessoal que faz parte dessa ação voluntária. Gostaria de deixar meu muito obrigado e no sábado nos encontramos lá, tá bom? Ficamos aí então agendado para sábado, dia 26 de julho, a partir das 18 horas e 40 minutos. Contamos com a presença de todos. Muito obrigado.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 23, mês de julho. E a circulação do vírus influenza A continua em queda no Paraná, de acordo com dados atualizados nesta semana pelo Laboratório Central do Estado. A taxa de detecção do vírus, que era de 21% há duas semanas, caiu para 12% na última análise. O dado sinaliza um importante recuo da doença do estado, atribuído principalmente à boa adesão da população à vacinação contra a gripe. O Paraná já recebeu e distribuiu 4.388.000 doses de vacinas para os 399 municípios. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o estado atualmente é o segundo do país com maior cobertura vacinal para grupos prioritários, com 52%. Por conta da grande adesão à vacinação, a Secretaria da Saúde solicitou mais doses ao governo federal, mas o Ministério da Saúde informou que não haverá novos envios ao Paraná. Conforme o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, redução da circulação viral é reflexo direto da imunização.
Estão acabando as vacinas contra a gripe e influenza. E também a circulação de vírus no Paraná mudou. A influenza A caiu para cerca de 12%. Vírus sincicial respiratório permanece na casa dos 20%. E o que cresceu foi o rinovírus, que é o vírus do resfriado comum. A nossa estratégia de usar todas as vacinas no Paraná está dando certo. Então a você que nos acompanha, se ainda tiver uma dose que você encontrar na Secretaria Municipal de Saúde, lá na sala de vacina da Unidade Básica de Saúde, quiser tomar vacina? Ótimo, vamos acabar com o estoque. O desafio é usar todas as 4 milhões e 300 mil doses de vacina que vieram para o Paraná.
O senador Sérgio Moro, aproveitando o recesso no Congresso Nacional, percorre mais de 100 municípios do Paraná durante o mês de julho, dentre os quais aqui da região. Ontem à noite, por exemplo, ele esteve em Nova Santa Rosa. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Ele, acompanhado da esposa, já esteve em Terra Roxa, Palotina, Toledo, dentre outros municípios. E ontem, no início da noite, foi recepcionado pelo prefeito de Nova Santa Rosa, Larry Hitz, pelo vice-prefeito Roque Lorenzo, atos, secretários municipais, diretores e servidores municipais. Esse encontro aconteceu na prefeitura. Na ocasião, foram apresentadas ao senador as principais necessidades do município, especialmente nas áreas de infraestrutura, saúde e segurança pública. O prefeito Lari destacou projetos em andamento e solicitou apoio para a viabilização de novos investimentos por meio de emendas parlamentares e programas federais. Sérgio Moro, por sua vez, reforçou seu compromisso com os municípios do Oeste do Paraná e colocou o gabinete à disposição para colaborar com as demandas de Nova Santa Rosa. Ontem, ainda durante entrevista ao repórter Marcos Marini do portal Nova Santa Rosa, ele foi questionado sobre a situação política e financeira do Brasil e manifestou sua preocupação.
Olha, eu vejo com muita preocupação os rumos que o país está tomando. A gente está vendo os fundamentos da economia sendo deteriorados. Hoje temos uma dívida pública crescente, juros nas alturas por falta do controle de conta e um governo querendo aí tirar dinheiro do bolso do contribuinte. A gente tem votado, eu e minha esposa somos da oposição e votamos contra esse governo. Do outro lado, existe esse cenário político turbulento que não ajuda a situação do país. Inclusive, a questão das tarifas agora lá dos Estados Unidos, que vai prejudicar as nossas empresas. Então era o momento de tentar acalmar as coisas, colocar a bola no chão, negociar e tentar evitar que essas tarifas sejam impostas. No entanto, o que a gente tem visto? Desde a semana passada, as autoridades em Brasília só têm atuado para escalar essa crise. Inclusive, o próprio Lula, semana passada, ele deu declarações ofensivas contra o presidente Trump. Não é isso que a gente precisa no momento. Esses processos também aí do ex-presidente Bolsonaro, estava tudo correndo, né, nos seus trâmites e tal, de repente aí tem essas operações. A meu ver, não existe motivo para isso, é um excesso. A gente deveria tentar distensionar vacinar o país e não agravar e escalar essa crise.
No âmbito local, Guerreiro, apesar do clima de festividades com a Expo Rondon 2025, a administração municipal vem dando sequência a outros projetos importantes, dentre os quais o que trata da revitalização da Avenida Maripá. Para isso, uma audiência pública foi convocada para que a população também se manifeste. Quando será isso?
Isso mesmo, João. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Planejamento, está mobilizando a população para que participe da audiência pública que vai discutir o projeto de revitalização da Avenida Maripá, no trecho entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Rua Ceará. O encontro será realizado no dia 31 de julho, 19 horas, no auditório da Acimacar. A audiência tem o objetivo de apresentar e debater com a comunidade as propostas de melhorias voltadas à infraestrutura urbana, mobilidade, segurança viária e qualidade de vida ao longo do referido trecho da Maripá. Na ocasião, serão detalhadas ações como a construção de calçadas seguras e acessíveis, promovendo inclusão e conforto aos pedestres, a implantação de estrutura exclusiva para ciclistas, incentivando o transporte sustentável, e a adequação do leito carroçável com recape asfáltico, proporcionando maior fluidez no trânsito naquele trecho. Também serão apresentados os projetos de drenagem com foco na melhoria do escoamento das águas da chuva, de sinalização viária com instalação de sinalização horizontal e vertical modernas, de paisagismo que prevê o plantio de árvores e vegetação adaptada ao clima local, além da criação de canteiros e áreas verdes. Também modernização da iluminação pública com sistemas mais eficientes e sustentáveis e também de implantação de mobiliário urbano com instalação de bancos, lixeiras, bicicletários e outros elementos que tornarão a avenida mais funcional e mais agradável também. A administração rondonense reforça que a participação da comunidade é essencial para garantir que o projeto atenda às necessidades reais da população e contribua para o desenvolvimento urbano de forma integrada e democrática também.